Muito bom dia, duas boas-vindas às representantes da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, nomeadamente à Sra. Maria do Carmo Vieira, Vice-Presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e Coordenadora do Núcleo de Sjögren. E à Sra. Dona Cristina Carvalho. Temos todo o gosto em receber na Comissão de Segurança Social e Trabalho. Estão connosco a senhora e os senhores deputados, que darão toda a devida atenção. Meu nome é Mercedes Borges, estou a coordenar este grupo de trabalho e sou deputada eleita pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Como metodologia de trabalho, vou dar a palavra para nos apresentarem os aspectos que dizem respeito, em concreto, à Comissão de Segurança Social e Trabalho, porque há muitos outros que se reportam a assuntos do âmbito da Comissão de Saúde. Sinalizámos aqui aqueles que certamente querão pôr à consideração da senhora e dos senhores deputados, que teremos todo o gosto em prestar a maior das atenções. Cerca de 10 minutos, seguidamente passarei a palavra à senhora e aos senhores deputados, que, se desejarem, poderão colocar as questões, terão a oportunidade de responder. Vamos tentar fazer com que os nossos trabalhos e a audiência conclua-se por volta do meio-dia, por forma a podermos realizar a nossa reunião de trabalho noutro âmbito. Bem-vindas mais uma vez. A palavra é para as senhoras.
Bom dia. Primeiro, obrigada por terem aceito esta audiência e devo precisar que ela venha no seguimento do encontro que tivemos aqui com a Comissão de Saúde e em que explicitámos algumas situações que nos disseram que não estava no âmbito da Comissão de Saúde, mas no âmbito da 10ª Comissão da Assembleia da República. Como está explícito, eu sou vice-presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e dentro dessa liga, por insistência do nosso médico assistente, que é reumatologista, o Dr. Mel Gomes, foi criado este núcleo de Sjögren, que é uma doença crónica, mas não muito falada. Ela não é rara, como na raríssima se diz, de modo nenhum é rara, não está, é diagnosticada, os médicos não estão alertados para ela e daí, no fundo, a necessidade de criação deste núcleo, que era único, infelizmente, em Portugal, e os nossos contactos que temos tido também com associações estrangeiras, nomeadamente em França, nos Estados Unidos e em Espanha. O que é que acontece? É que devem saber que não há definido um estatuto de doente crónico, nem sequer as tabelas, e que os doentes crónicos são analisados à luz de tabelas relacionadas com problemas de trabalho, ou ocorridos no trabalho. E por isso, há situações extremamente injustas. E em relação ao trabalho, por exemplo, nós temos dois colegas nossos, um que acabou por ser despedido porque se acabou com o seu posto de trabalho, precisamente porque tinha muitas baixas, e outra, eu sou professora também, e outra colega minha, professora universitária, temos as duas o mesmo problema. É que dá a sensação que é 8 ou 80, ou estamos de baixa, ou temos que realizar um horário que não é compatível com a doença de que sofremos. E esta doença realmente impede-nos falar horas a fios. Nós temos que tomar o Salagen. Se eu, por exemplo, vou ao dentista ou se vou ter uma aula, eu tenho que, uma hora antes, tomar um comprimido, mas eu só posso tomar esse comprimido duas vezes ao dia, para ele me umidificar a garganta e eu poder falar. O mesmo com os olhos. Eu não posso estar ao computador, porque se eu estiver ao computador tenho conjuntivites seguidas e enquanto que uma pessoa normal toma ou põe gotas durante 10 dias, eu tenho que pôr durante um mês e meio para delar a doença ou a conjuntivite. Quando não é aspectos com a córnea que me obrigam precisamente a estar com os olhos vendados e deitada. Ora, isso ocasiona que nós faltemos. As coisas resolver-se-iam se houvesse essa compreensão. Aliás, há um despacho que eu pus aí no texto que pedi o favor de distribuir por todos os deputados, que nos defende. O que acontece é que nós tivemos conhecimento deste despacho. Nós tivemos conhecimento deste despacho por uma colega, precisamente, que está a pôr isto em tribunal e que não consegue arranjar. Vai à junta médica, a junta médica diz-lhe a universidade ou a minha escola tem que compreender que tem esta doença e tem que pôr um trabalho reduzido, com um horário diminuído. O que acontece é que ela chega à universidade, eu chego à minha escola e nada se faz, apesar de haver este decreto. Isto não é justo, porque nós não estamos a fingir que somos doentes e por isso mesmo o nosso objetivo era este, é que isto é de uma violência muito grande, ou acabar com postos de trabalho que as pessoas estão doentes, como aconteceu uma colega nossa na Parmalat, estava sempre de baixa, quando voltou teve a trabalhar 15 dias e ao fim desses 15 dias acabaram com o... Como é que se chama?
A extinção
do posto de trabalho. Eu estou de baixa desde 2007, ao abrigo do despacho conjunto, tal e qual como a minha colega. E acabei por pedir a reforma, porque já não aguento, ainda não veio, mas pedi a reforma e vou ser penalizada, porque não aguento ser tão maltratada nas juntas médicas. E é isto que é inadmissível. A minha doença está documentada como todas as minhas colegas, não estamos a fingir, não procurámos a doença, temos direito a um tratamento de medicação que alertámos para a Comissão de Saúde e, sobretudo, temos direito a trabalhar e dentro do nosso trabalho a ter uma compreensão. Em vez de trabalhar todo o dia, trabalhar umas horas, haver part-time, nem que uma pessoa até possa ser, eu não me importava já receber menos salário, mas que não me dessem por incapaz e eu esteja desde 2007 ao abrigo de um despacho de baixa, sem poder trabalhar e de fazer aquilo que eu gosto, faço por fora, mas não faço na escola, que é o ensino. E a minha colega tem outra situação, por isso, no fundo, o que eu pedia era a compreensão desta comissão para este aspecto que é extremamente justo e que nós não queremos miserabilismo, não queremos ser as coitadinhas e os pobrezinhos. Nós temos direito, como seres humanos, a ser tratados com dignidade. E dignidade é isso. A minha doença apareceu, nasci com ela, não tenho a culpa. Por isso, não me vou culpabilizar por uma coisa para a qual não fiz. Obrigada.
Bom dia. A minha colega falou de várias questões que são extremamente pertinentes. Eu não sou funcionária pública, eu sou abrangida, embora trabalhe para o Estado, sou enfermeira, trabalho num hospital público. Estou de baixa há 17 meses, porque a doença ataca maioritariamente os pés e as mãos. Rapidamente, é só para terem uma noção, é uma doença autoimune, portanto o sistema imunitário destrói o próprio corpo, provoca uma série de inflamações e se cura a nível de vários órgãos. E então é assim, eu desde dezembro que a Segurança Social, e não estou a dar o meu exemplo, mas eu ao dar o meu exemplo estou a falar por vários doentes, mas é só para os senhores perceberem. Eu fui à inspeção da Segurança Social e as duas médicas disseram-me que eu só tinha três hipóteses, ou adaptava-me à doença e encharcava-me em medicamentos e ia trabalhar, portanto quer dizer, encharco-me em analgésicos que são à base de morfina, e vou trabalhar cuidar de outras pessoas, pronto, e vou um dia, ponho baixa durante dois, vou trabalhar dois dias, meto baixa durante três, pronto. Ou então mudo de profissão, ou então peço uma reforma antecipada ao meu custo. Agora, isto é uma doença crónica, não vai melhorar muito mais do que isto e eu tenho que ter paciência porque a Segurança Social não tem nada que subsidiar este tipo de situações. Pronto. Claro que a minha situação já foi para o provedor de justiça contra a Segurança Social porque isto é uma injustiça e eu sei perfeitamente, há guidelines internacionais que isto é uma coisa que a maioria dos doentes não sabem, mas é assim, há guidelines internacionais para cada doença e para o tempo de recuperação de cada doença. A Segurança Social não pode estar a violar coisas que são reconhecidas cientificamente, nem reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e pela União Europeia, porque há guidelines dessas que eu já as li. E não pode só porque, e nós compreendemos que o país está em crise e tudo mais e devem ter a indicação para retirar um maior número de baixas, vamos ser honestos porque é mesmo esta a questão de certeza. Agora, nós como doentes temos direitos, não é? E o que nós vemos é que os nossos direitos estão a ser completamente violados. É assim, eu quando voltar ao meu local de trabalho, que espero que seja para breve, porque eu estou muito melhor, eu deixei de andar, literalmente, portanto já estou muito melhor, eu vou ter os mesmos problemas que as minhas colegas. E o que é que se passa? A nível da Lei Geral do Trabalho, então não há proteção nenhuma para o doente crónico. Eu tenho uma junta médica marcada para julho, no centro de saúde, para me atribuírem o grau de incapacidade. E o médico disse-me, quero vir dar mesmo 50 euros, porque você não vai levar praticamente grau nenhum. Não, eu sei como médico que esta doença há limite imenso, mas só que na tabela não vem nada a favor de si. Você tem síndrome de Sjögren, é zero, vale zero. E o síndrome de Sjögren inclui variadíssimas perturbações a nível do corpo. O que nós queremos deixar aqui como síntese, que é uma questão que nós ainda não vimos a ser abordadas, já vimos ser abordadas por alguns médicos nos meios de comunicação social, e eu já no meu local de trabalho, porque já sou enfermeira há mais de uma década, que é uma questão, que é o paradigma que é visto o doente. Nos Estados Unidos e na Europa do Norte já é uma questão a ser debatida no governo e a preocupar os governos, que é a sustentabilidade a longo prazo da sociedade civil e do Sistema Nacional de Saúde de cada país, porque os doentes... Há um maior número cada vez mais de doentes crónicos e é o que a minha colega disse, nós ou prestamos ou não prestamos. E é assim, nós não queremos que as pessoas tenham pena de nós queremos é que as pessoas nos compreendam. Claro que há um pequeno grupo de pessoas que se esconde atrás da sua doença e diz, ai coitadinho, eu não consigo trabalhar. Mas isso não tem a ver com as doenças, tem a ver com a personalidade da pessoa. E essas questões são facilmente filtradas nas inspeções médicas. O médico consegue perceber quando é que um doente está a fingir e a exagerar. Pronto. A questão é que nós ainda somos úteis à sociedade e queremos ser úteis. Nós queremos trabalhar, nós não estamos aqui a pedir, deem-nos a todos reformas por invalidez e pronto. Não, nós queremos uma adequação e lutamos por isso. E a resposta que nós temos é como eu tive da Segurança Social. E assim, a nível da função pública, os funcionários públicos estão um pouco mais protegidos por estes decretos de lei. Agora, a nível de regime geral do trabalho, não existe proteção nenhuma para nós. E isto é uma questão que, a longo prazo, isto é uma questão de anos, nós vamos ser um peso enorme para a sociedade civil, porque vamos ser um número muito mais superior aos cidadãos saudáveis. E isto é uma coisa que nós gostaríamos de deixar, que é a questão do paradigma. As pessoas com deficiência e os doentes crónicos, e não falamos só sobre nós, mas todas estas pessoas, todos nós ainda temos, os que têm coisas para dar à sociedade, acho que é de aproveitar. E acho que com mudança de determinadas leis, atrás daí vêm mudanças de comportamentos e mentalidades. E é isso que nós pedimos aqui. Nada mais, é que compreendam e que nos ajudem. É só isso. Obrigada.
Muito obrigada pela exposição e, acima de tudo, pela sensibilização que nos trazem para uma matéria tão relevante. Eu dou a palavra aos senhores deputados, se desejarem usar da palavra. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, queria começar por cumprimentar, agradecer a presença e dizer que, de facto, compreendemos as preocupações. É uma matéria muito sensível e naturalmente, que nos vai merecer a maior atenção e maior cuidado. Naturalmente vamos ter de analisar, refletir sobre algumas questões que aqui nos foram colocadas e para ajudar a essa análise e a essa reflexão e tentarmos chegar a uma solução, eu gostaria de perceber aqui, porque há aqui um documento que nos chegou que menciona a Lei 59/2008 e julgo que na exposição referiu também um decreto-lei. Eu não sei se quando referiu o decreto-lei se estava a um despacho. Se estava a referir a um despacho que é na sequência desta lei. Pronto, eu agradecia que nos...
Ai, desculpe.
Não, pode dizer.
Ah, eu despacho conjunto, eu tenho aqui número A-179/89-11, em numeração romana, vírgula de 22 de setembro.
É o que dá a possibilidade de haver essas baixas de 18 meses, mais 18 meses, nas quais eu estou...
Por doenças do tecido conjuntivo, inflamatórias do tecido conectivo, que é a nossa doença.
Pronto, isso era também importante esclarecer, até para nós podermos analisar melhor. E como também referiram, isto de facto é um problema que é transversal, quer à saúde, quer ao trabalho, não é? Portanto, também aqui tem de ser analisado em conjunto, designadamente por causa da questão dos doentes crónicos e da tabela, como bem referiram. E eu, naturalmente, estamos muito sensibilizados com esta questão que aqui nos colocaram e este é um aspecto que vai ser analisado e queria também, na parte, portanto, relativamente à função pública, percebemos que a existência deste despacho, algo que percebi, não está a ser cumprido. Esta foi uma nota que me pareceu resultado aqui, portanto, há esta garantia, há esta cautela que não está a ser respeitada e, naturalmente, vamos verificar o que é que se passa e o porquê desta situação. Mas referiu também, no que diz respeito à lei laboral, ao privado, e eu fiquei aqui com uma dúvida se, quando ao expor a sua situação, que será também a de muitos, se é um problema com as baixas médicas, com a obtenção das baixas médicas, portanto, que nos explicasse um bocadinho melhor esta questão. Depois pode dizer no final, portanto, queria perceber um bocadinho melhor exatamente o que é que se passa, se é na atribuição da baixa médica, se é com a própria baixa médica e se também uma das preocupações é a questão da adaptação do horário de trabalho face à doença, tal como existe esta questão nos trabalhadores do setor público. E dizer que neste momento são as questões que tinha para colocar, porque a exposição foi muito, muito objetiva, muito clara e, portanto, foi fácil apreender quais são as preocupações que as trazem cá. E agradecer mais uma vez a presença. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Deputados, eu queria agradecer a vossa presença, o vosso alerta. Como vocês sabem, nós já tivemos reunidos convosco, a minha camarada Paula Santos e Carla Cruz já inclusivamente intervieram com perguntas escritas ao Governo sobre esta matéria e, portanto, nós conhecemos e acompanhamos o assunto. Temos, naturalmente, a sensibilidade para esta questão e acho que há aqui duas matérias distintas. Uma que diz respeito à tabela nacional de incapacidades que tem que ser revista e nós admitimos que tem que ser revista e esse trabalho tem que ser feito pelo Governo porque tem que ser um trabalho técnico, não pode ser, não é de natureza política, tem que ser uma reavaliação da tabela nacional de incapacidade, será necessariamente que ter em conta um conjunto vasto de novas doenças incapacitantes que não estão na tabela e o vosso caso é um deles, há outro e portanto há outras realidades que precisam ser recolhidas. Esta tabela já devia ter sido revista, em nossa opinião, há algum tempo, infelizmente o processo está bloqueado. Por outro lado, além da tabela nacional de incapacidades, há um problema de sensibilidade e no que diz respeito a outro problema, há insensibilidade e não cumprimento da lei quanto a uns e razões muito objetivas quanto a outros. Quanto aos trabalhadores da administração pública, efetivamente a lei já prevê e regulamenta que as pessoas com incapacidades, que tenham doenças que as impossibilitem de trabalhar no horário normal de trabalho, com as funções normais, que seja o posto de trabalho seja adaptado às suas características. Infelizmente, eu sei por experiência até muito próxima, que isso não acontece nos diferentes serviços. Os serviços, simplesmente, ou ignoram ou fazem por ignorar aquilo que é o que está consagrado em lei, né? E portanto aqui deu o exemplo de professores, quer no ensino superior, quer no ensino secundário, julgo eu que é secundário, que os serviços, portanto, os ministérios não cumprem aquilo que é a orientação. Eu tenho conhecimento, por exemplo, que há inúmeras câmaras municipais que, por isso, simplesmente não adaptam, e por esta via conseguiríamos resolver o problema, porque, efetivamente, a situação de sucessivas juntas médicas, depois de ter que trabalhar um ou dois meses para não serem despedidos, não é? Para terem aquele, depois aquele, que é um martírio, depois não houve a junta médica, depois aquele ciclo. Bom, é um inferno, e eu acho que há aqui um problema que é de natureza jurídica, que a lei consagra o direito a um posto de trabalho adaptado no que diz respeito aos trabalhadores da administração pública. Esse direito não está a ser consagrado, não está a ser exercido, ou não está a ser cumprido por parte das entidades que deveriam cumprir. Bom, e isto exige não só intervenção do ponto de vista de sensibilização por parte quem está no governo para dar orientações claras para que isto seja cumprido, mas também a luta e exigência que isto seja efetivamente cumprido. Porque desta forma nós estaríamos a criar condições para que as pessoas pudessem trabalhar, podiam trabalhar menos por causa da sua incapacidade, mas trabalhavam, e até do ponto de vista do económico que eu detesto utilizar, mas até desse ponto de vista não seria tão caro ao Estado, porque a alternativa são baixas sucessivas e, portanto, é não produção de todo, não trabalhar de todo. E, portanto, nós consideramos é que deveria efetivamente, portanto, é uma daquelas situações em que o problema não está na lei. No que diz respeito aos trabalhadores da administração pública, não é, o problema não está na lei, o problema está assim no seu cumprimento e em alguma insensibilidade que existe por parte dos serviços, que depois leva a este tipo de situações que nós também condenamos e cuja solução exige intervenção caso a caso. Quer dizer, ou há efetivamente quem no governo tome medidas para que haja sensibilidade e cumprimento por parte da lei, ou então por parte das pessoas e das suas associações exige luta caso a caso para que efetivamente seja cumprido. Mas eu percebo que muitas vezes essa luta é inglória, mas porque esbarra na insensibilidade por parte de quem está à frente dos serviços. E, portanto, há aqui um que tem que ser percorrido necessariamente. No que diz respeito ao setor privado, eu acho que a questão é pertinente. Eu acho que deveríamos equiparar este regime que existe e bem para a administração pública, embora não sendo aplicado, equipará-lo para o setor privado, que efetivamente não tem a possibilidade de adaptar o posto de trabalho às necessidades que as doenças obrigam. Não é? E, portanto, haveria todo o inconveniente para também consagrar esse tipo de mecanismos no setor privado. Porque, no fundo, a perspectiva é, tendo uma doença reconhecida, cientificamente reconhecida, com uma incapacidade, o que é preciso é adaptar o posto de trabalho e as condições de trabalho em função da doença e das capacidades de cada um, para que as pessoas possam, no fundo, aquilo que estavam a dizer, serem úteis à sociedade, e o trabalho valoriza e concretiza o ser humano. E portanto, acho que isto é o passo que falta, e portanto nós ficamos com esta informação e com esta perspectiva. Vamos também ver o que é que podemos fazer do ponto de vista de intervenção. Já temos feito algumas perguntas sobre esta matéria, sobre a tabela nacional de incapacidades também já interviemos. Bom, agora é uma questão também de ver o que é que se poderá fazer também no setor privado, no que diz respeito à criação de um mecanismo que possa equiparar aquilo que são as condições que existem para o setor público. E para já disso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra às senhoras representantes da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, no sentido de apresentar e expor alguns aspectos que considerem relevantes.
Eu vinha só mesmo responder a dois aspectos que foram aqui mencionados sobre a mesma situação. Eu tenho 61 anos. E como tenho 61 anos e estou de baixa desde 2007, precisamente com duas idas à escola, mas em que tive a compreensão não só dos alunos, como dos encarregados de educação, e porque são alunos do secundário e da própria escola, que me fez um horário noturno, e por isso eu consegui
e depois distribuído pela biblioteca, consegui não falar, por exemplo, mais do que 2 horas seguidas. O que acontece, por exemplo, agora com a minha, escola, a minha colega do universitário, é que ela tem 42 anos. E se eu, desde 2007, consegui a compreensão das juntas médicas da DREL, em que me deram esses 18 meses, mais 18 meses, e depois um mês na escola, depois recomeça o processo, 18 meses, mais 18 meses, um mês na escola. Neste momento, o que as juntas médicas estão a fazer, não sei se é por orientações recebidas ou não, mas que é de uma injustiça muito grande e de uma grande crueldade, é que dizem, oh minha senhora, não vale a pena ter os 18 meses no cumprimento do despacho conjunto, porque a senhora então vai andar sempre assim. E por isso peça a reforma. E uma pessoa com 42 anos não pode... Eu tenho 61, perco até aos 65. Mas as minhas colegas, é muito tempo. Não se pode ficar penalizado. E é isto que é injusto. Por isso mesmo não se está a cumprir, porque a ótica das juntas médicas é que não vale a pena estarem 18 meses mais 18 meses, porque depois volta ao mesmo. E é essa a minha experiência, desde 2007, que eu estou assim com 2 idas à escola durante um mês. E é, não sei, eu acho que é um problema difícil de resolver, mas que ele tem de ser resolvido, porque se uma pessoa até tiver, e é consoante o grau de gravidade do Sjögren, se tiver naturalmente 3 anos, ou 18 meses, ou 20 e tal meses que não vá trabalhar, naturalmente quando recomeça pode ter mais energias. Agora, que é certo, por exemplo, no caso de um professor, falar 4 horas era o que me acontecia a mim, que era ficar afónica. Todos os dias eu estava afónica e criei doenças nos olhos a dar com pau, que mereceram 2 operações, e outras colegas também. Isto não é justo, não é justo, porque o Estado acaba por pagar muito mais com estas operações que eu fiz aos olhos, com os problemas que tive da córnea, e sujeita a poder ficar cega. Realmente quem vai pagar depois isto é mais o Estado. Por isso mais vale ser-se correto logo desde o início, porque se poupa muito, muito, muito dissabor, muito sofrimento e muito mais dinheiro gasto.
Para responder então à sua questão, rapidamente, o que se passa com a minha baixa é assim: eu tenho provavelmente a doença desde criança. Eu, após uma gravidez, em 1997, comecei com crises. Eu ando desde 1997 na minha médica de família e por N médicos, sempre com crises, sempre, sempre, a ficar cada vez pior. Em 2010, agravei o meu estado de saúde. Começou uma luta interna no meu hospital com o médico de trabalho, porque eu, pura e simplesmente, nem queria pôr na minha ficha de aptidão, que é aquela por lei obrigatória por preencher, as minhas limitações diagnosticadas pelo médico, em relatório médico. Eu andei 1 ano e meio a escrever cartas para a administração do hospital, a expor a situação, a dizer que eu estava disposta a resolver. Durante este 1 ano e meio, trabalhei o que consegui, tive muito tempo de baixa, voltava a trabalhar e tudo mais. O meu chefe, por pena de mim, pôs-me num local, pôs-me na consulta externa, que era um local muito mais leve para mim. E eu lá consegui trabalhar. Faltei muito menos. E, ao fim de 1 ano e meio, eu disse à minha advogada, eu já estou farta disto, eu vou fazer queixa deste senhor ao ACT e ao IGAS. Graças a Deus que o ACT foi lá e encostou-os à parede e disse, olha, desculpa, vocês não têm razão naquilo que estão a fazer à trabalhadora. E na mesma semana a questão foi resolvida. Isto é uma vergonha. Só para pôr 2 frases numa ficha de aptidão. Entretanto, eu nessa altura tinha um diagnóstico errado da reumatologia. O ano passado, quando eu deixei de andar, depois é que me foi diagnosticado o Sjögren. O que é que acontece? Ao início, eu quando fui às baixas médicas, fui passando. Portanto, cheguei a uma altura em que eles acharam que eu já estava de baixa há demasiado tempo. apesar de eu ter, portanto, uma doença que tem uma evolução pelo menos de 15 anos, é como ter uma coisa que foi constantemente estragada durante 15 anos. Ela não se resolve, se calhar, num mês nem dois, não é? Portanto, é uma doença que tem que ser estabilizada e controlada, e eles sabem disso, que é o que eu estava a dizer. Há guidelines internacionais, há estudos sobre doença, portanto, não estou a inventar nada. E com relatórios de vários médicos, porque nós temos de ser seguidos em várias especialidades, porque a nossa doença ataca várias zonas do corpo, e todos, o reumatologista está a dizer, eu tinha líquidos nas articulações dos dedos dos pés, tinha os músculos e os tendões dos pés todos inflamados, eu não conseguia estar parada de pé 5 minutos. E eu só perguntei à médica, como é que eu vou conseguir tratar dos doentes? Porque eu não sou enfermeira-chefe nem diretora, eu não estou sentada atrás de uma secretária. E a resposta dela para mim foi, se eu tenho uma colega minha com artrite reumatoide que vai trabalhar quando pode, a senhora também vai. Eu disse, pois, mas vocês médicos passam a maior parte do tempo sentada atrás de uma secretária. Até os cirurgiões só estão 2 dias de pés por semana. Nós não, é todos os dias, 8 horas por dia. Portanto, é assim, tentaram arranjar desculpas para me retirar a baixa. A justificação delas é uma doença crónica e não há nada a fazer. E eu tenho um relatório do meu reumatologista em que eu já tinha começado a fazer infiltrações às quais o meu corpo estava a responder e estava a recuperar e que era uma questão de tempo para eu aguardar para poder voltar a trabalhar. E, portanto, disseram, a gente não acredita. Foi-me retirado. A sorte aqui é que eu tenho uma rede de apoio muito boa, porque se eu fosse uma pessoa carente social, economicamente, eu deixava, pura e simplesmente, ter dinheiro para ir aos médicos, fazer as infiltrações nos pés e de comprar a medicação. Como é que eu consegui então voltar a trabalhar? Portanto, isto é uma questão que eles se descartaram assim. A adaptação ao posto de trabalho tem a ver com, eu provavelmente, quando eu voltar, onde é que eles me vão pôr a trabalhar? E eu aí até os entendo, porque a minha profissão é maioritariamente de pé. Como é que eles vão fazer? Portanto, é assim. Se calhar eu, em vez de trabalhar 40 horas por semana, poderia trabalhar 20 e aguentava-me sem ter um agravamento da doença. Mas como eu faço parte do regime geral do trabalho, esta questão nem estava lá prevista, não é? Portanto, vou ter que me agarrar e vir embora, que é mesmo assim. Pronto, não sei se tem mais alguma dúvida.
É dizer que o grande problema é a sensibilidade, quer de um lado, quer do outro, setor privado, porque há sempre possibilidades dentro de uma organização, de uma empresa, a não ser que se trate de uma empresa muito pequena com pouco posto de trabalho, que não é o caso das duas, nem da grande maioria das pessoas, há sempre possibilidade de adaptar o posto de trabalho. Estava a dizer, se calhar na triagem, conseguia aliviar, há sempre possibilidades. Numa escola há sempre outras funções que se possam fazer, há sempre essa possibilidade. Agora, acho que aqui o problema de uma gigantesca insensibilidade para com a doença, com as doenças, as raras em particular, e as incapacitantes, porque o estigma é de não quererem trabalhar, está lá, temos que ser francos, porque é esse o estigma que está em cima da mesa e é esse que leva a essa discriminação, mas é essencialmente um problema de preconceito e de estigma que tem que ser combatido do ponto de vista da mentalidade. É um problema muito complexo no que diz respeito ao setor da administração pública. No que diz respeito ao setor privado, já temos um problema de base legal também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concordo plenamente com o que o Sr. Deputado Jorge Machado acabou de dizer. Efetivamente, trata-se de uma matéria complexa, mas que, havendo boa vontade, é sempre possível haver uma resposta e um ajustamento e permitir que quem deseja, e até psicologicamente é uma grande ajuda para a recuperação, o exercício de uma atividade, o sentir-se útil e o sentir-se capaz, não do todo, mas de uma parte, ajuda à reabilitação e à recuperação. Pela nossa parte, ficam os seus deputados sensibilizados para a matéria, ela estará presente, eu não posso responder por ninguém, portanto, fica aqui a sensibilização e, de certo, será acolhido e entendido por todos, porque é uma matéria que requer reflexão e ponderação. Permitam-me que deseje as maiores felicidades, uma rápida recuperação, tudo a correr para o melhor e disponham sempre desta Casa da Democracia. Bem-ajam.